Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Mais à frente voltamos aos Estados Unidos e falaremos igualmente de uma eleição que muitos apontam como crucial para o futuro da Europa. Mas por agora vamos concentrar-nos no tema que mais mexeu em Portugal esta semana. Mário Centeno mentiu ou não mentiu no Parlamento e voltamos aqui ao compromisso que o Ministro das Finanças poderá ou não ter feito com o antigo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingues, e esse compromisso tinha a ver com a dispensa da entrega da sua declaração de rendimentos. Entrega que veio o Tribunal Constitucional mais tarde a sublinhar era obrigatória. Ora, esta semana conheceu-se uma carta de António Domingues a Mário Centeno, referindo esse mesmo compromisso que o Ministro das Finanças disse não existir. Um outro dado, questionado pelo CDS-PP sobre correspondência trocada sobre o assunto, o Ministério das Finanças disse que tal correspondência não existia, pelo menos com o enquadramento que o CDS-PP referia, e estará aqui também o ponto central da contestação da oposição a Mário Centeno e parte dessa oposição pedindo mesmo a sua demissão. Relevás, há aqui várias análises que podem ser feitas, para já a relevância deste de todo este dossiê, digamos assim, que marcou muito a semana. Em que ponto desta novela é que queres pegar?
Há várias leituras que podem ser feitas e devem ser feitas à volta deste episódio. É evidente, parece-me a mim, parece-me óbvio, é uma questão de bom senso e de observação comum que algum compromisso
terá havido.
Terá havido. Quer dizer, o Dr. António Domingues foi convidado, é preciso dizer que o Dr. António Domingues já era vice-presidente do BPI, estava confortavelmente na sua vida profissional e foi desafiado para esta espinhosa missão, dizem os entendidos, de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. É sabido, é conhecido, que ainda em funções no BPI, e certamente de acordo com os seus pares de administração no BPI, o Dr. António Domingues desenvolveu vários contactos nacionais e internacionais junto do BCE, junto de Bruxelas, para avaliar o processo e o grau de dificuldade da recapitalização da Caixa, porque é que, como é sabido, há regras europeias que não permitiriam ou não permitem que a Caixa fosse recapitalizada sem que essa recapitalização não contasse para o déficit. E essa era uma dificuldade para o governo português e para a sociedade portuguesa no seu todo. Parece-me claro que esse desafio, que é um desafio com alguma dimensão, comportava e comporta riscos, e o Dr. António Domingues terá avaliado convenientemente esse grau de risco. E nessa avaliação terá solicitado ao Ministro condições semelhantes àquilo que se praticam na banca privada, ou seja, um salário compatível, aliás que foi aceito pelo acionista, o acionista-Estado, e condições de não revelar as suas declarações de rendimentos e a sua declaração de património. Não é por acaso, digo eu, não é por acaso que António Domingues trabalhou com advogados que trabalharam com o Ministério das Finanças nesse sentido, o que me parece absolutamente normal. Agora, o que é estranho nesta história é que a partir do momento em que, vamos situar que o Dr. Luís Marques Mendes, num seu comentário de domingo na SIC, diz que o diploma promulgado pelo Presidente da República tem uma nuance que veio de facto baralhar o jogo, quando diz que a lei de 83 está lá, metida pelo meio, e portanto não permite, vincula os administradores da Caixa à declaração, à necessária declaração do património.
A apresentação, ou seja, só para clarificar, porque imagino que para muitos ouvintes será, é de facto uma novela complicada. Há aspectos que António Domingues queria sair da esfera pública, digamos assim, porque se trata de um cargo que inclusivamente tem que ser olhado pelo BCE.
Exatamente.
E, portanto, também estava pensando que não poderia não entregar essa declaração de rendimentos porque estava, de facto, com um estatuto diferente do estatuto do gestor público.
Porque houve uma alteração.
Mas havia essa nuance.
O estatuto do gestor público feito à domina.
À medida.
Feito à medida, feito para...
Mas, na verdade, esse estatuto que poderia ter resolvido esse problema obrigava na mesma à entrega da declaração de rendimentos.
Exatamente. Após o momento em que alguém descobriu, o Dr. Marques Mendes, ou alguém pelo Dr. Marques Mendes, que havia ali um buzilis, uma vírgula.
Uma obrigação que permanecia.
A mais no texto. E a partir daí tudo se alterou. o poder político começou a reagir. O Presidente da República, que veio dizer ou fez saber que é evidente que era necessária a declaração, a entrega das declarações, porque não havia estatuto de exceção, porque a administração da Caixa não estava acima da lei, ninguém estava acima da lei. Secundado, ou em simultâneo, o Primeiro-Ministro também veio dizer a mesma coisa e criou-se um caldinho, ou seja, tiraram o tapete, ou a expectativa, eu julgo o tapete, mas a expectativa ao doutor António Domingos e à equipa que ele tinha convidado para o acompanhar na administração da Caixa, e o resto do filme é conhecido até ao momento em que, no âmbito da Comissão de Inquérito à Caixa, chegaram esta semana ao Parlamento e aos coordenadores partidários dessa mesma Comissão mails trocados, não são ainda do conhecimento público. O que é do conhecimento público é uma carta que o jornal Eco divulgou, e que compromete, não sei até que grau, mas compromete de facto o Ministério das Finanças. E, portanto, estamos neste ponto.
Essa carta é uma carta de António Domingos a Mário Centeno dizendo que existe o compromisso.
Dizendo,
não é,
que existe o compromisso e dando a entender, na minha opinião, de uma forma clara, entre pessoas de bem, não é preciso dizer, o senhor não se esqueça, só falta lá pôr, o senhor não se esqueça que isto é assim, 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 a linha A, a linha B e a linha C. Ou seja, o senhor deu-me a prerrogativa de a administração não apresentar a declaração de rendimentos, a declaração de património, portanto, é neste quadro que eu vou exercer as minhas funções. No entretanto, e essa parte também é relevante, para não ficarmos só nesta mercearia política, passa a expressão, obviamente, porque esta mercearia política pode ter alguma importância para o futuro próximo, mas, no entretanto, foi acertado pela administração de António Domingos e pelo acionista Estado a recapitalização da Caixa, com o BCE e com as instâncias europeias. Portanto, já há uma nova administração, como é sabida, liderada pelo Dr. Paulo Macedo, mas é evidente que isto deixa sequelas e pode deixar sequelas. Em termos políticos, e a questão que se põe assim, o ministro Mário Centeno mentiu ou não mentiu, é uma questão semântica. No mínimo é uma questão semântica, é evidente que não foi claro, mantém essa confusão na clareza, e eu penso que o CDS, sobretudo o CDS, poderá avançar ou dar um passo em frente. De qualquer das formas, também é preciso dizer que parece-me que ninguém está interessado em levar isto além do que, de onde estamos. Quer dizer, houve um debate quinzenal, o líder da oposição poderia ter pedido claramente a demissão do Ministro das Finanças, não o fez. A esquerda da geringonça, PCP e Bloco de Esquerda, parecem, fazem de conta que nem há carta,
não
nem
passa
fax,
nada,
nem
não
mail,
passa
não passa nada, o que é estranhíssimo, não é? Porque isto é, apesar de tudo, isto não é claro, isto não é transparência, isto tem questões políticas que são antagónicas daquilo que é a cartilha do Bloco e do PCP.
Não
é uma prioridade. E, portanto, chegados aqui, eu penso que o Dr. Mário Centeno não vai cair, está a ser seguro por todas as pontas pelo Primeiro-Ministro e também pelo Presidente da República, porque também percebo que o pior que poderia acontecer à Caixa, ao Governo, não à Caixa, mas à Caixa também num efeito colateral, era que o Ministro das Finanças caísse.
Ana Sá Lopes.
Eu não tenho quaisquer dúvidas que Mário Centeno assinou com António Domingues o compromisso de não entregar os documentos ao Tribunal Constitucional.
Esse é um aspecto. Assinou ou não assinou é um aspecto, não é?
Assinou, pode ter, combinou, assinou.
São coisas diferentes,
combinou.
Não,
mas o Presidente da República, por acaso, naquela declaração que faz ontem é muito engraçado. Se eu soubesse que haja um documento escrito, mas já há um documento escrito.
Mas só de uma das partes.
Não é de uma das partes, é do Ministério das Finanças. O Ministério, quando o Dr. Marcos Mendes lança naquele domingo à noite aquela hipótese de o decreto de excluir os gestores da
esfera pública.
Da esfera, sim, mas só os salários, mas também entrega declarações. Os jornalistas dirigem-se ao gabinete do Ministro das Finanças a perguntar se aquilo que o Dr. Marcos Mendes disse era verdade ou era mentira.
Claro.
Ou era um lapso ou não era. E é um comunicado. E o comunicado é gordo. Não é de um, são duas palavras. É uma, onde explica, tintim por tintim, que os gestores estão isentos de entregar declarações porque respondem perante ao acionista Estado e que o escrutínio é feito de outra maneira. Portanto, o Ministro das Finanças assumiu que tinha combinado ou que, na sua ótica, não era preciso.
É público e notório.
É total público. Agora estamos. E naquela altura, esta questão foi polémica porque o Ministro Centeno continuou a querer. É quando ele fala a verdade, é o momento em que o Centeno fala totalmente verdade. Ele assume, eu assumi este compromisso, ou seja, os gestores não estão obrigados a entregar declarações de rendimentos. Isto foi um comunicado, depois de viva voz, se não me engano, dois ou três dias depois, na Ordem dos Economistas, numa espécie de congresso, Centeno é outra vez obrigado a falar sobre o assunto, é-lhe perguntado, e Centeno diz, não há nenhuma falta de escrutínio, os gestores respondem perante o acionista Estado, respondem perante o Governo, até acho que confundiu o Governo e Estado, houve ali uma pequena... E, portanto, esta era a posição de Centeno. Quando, o que é que acontece depois? Acontece que alguém descobre a Lei de 83, cria-se, obviamente, uma enorme polémica. Centeno deixa de poder dizer a verdade. É quando o momento em que Centeno é calado pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente do PS, que, aliás, eu penso que é o primeiro a dizer que é inaceitável que os gestores não apresentem as declarações de rendimentos. Depois o próprio PS começa todo a achar que é inaceitável que os gestores não apresentem. Depois cria-se uma onda. As primeiras declarações do Primeiro-Ministro são completamente à rasca, que eu lembro-me da cara dele. Lembro perfeitamente da cara dele. Dizer isso é com o Tribunal Constitucional. Sim, o Tribunal Constitucional que decida.
Há justiça o que é da justiça.
Há política o que é da política. Primeiro-Ministro, as primeiras reações são de hipercautela, porque provavelmente Costa sabia o que Centeno combinou. Quer dizer, isto... Vamos lá ser francos.
Mas, quer dizer, mas também a mudança da lei terá sido mesmo combinada, não é? Poderá Centeno pensar que a mudança da lei seria suficiente para...
Ricardo Mourinho Félix também veio a público dizer que estava tudo combinado. Portanto, agora, eu acho que é assim. Basta recuar 4 meses para se assistir... Ou que é verdade que foi combinado. Nós sabemos, Centeno admitiu que foi combinado. Está tudo claro. O que é que ele se devia ter admitido por ter combinado uma coisa absurda? Que não fazia sentido e que era contra a lei?
Bom, isto chegados
aqui... É verdade. Ana... Depois passámos num folhetim incrível em que entramos então no domínio da pós-verdade de Trump, não é? E dos factos alternativos. Portanto, entrámos numa cena de factos alternativos, não tinha sido nada combinado, que aquilo não era nada, portanto, os papéis escritos já não valiam nada e... Costa é muito perito a fazer esse tipo de construção de pós-verdade. De construção de pós-verdade é assim, Centeno combinou sim. Ricardo Mourinho Félix confirmou que sim, que tinha combinado. Combinaram todos com António Domingos. Depois perceberam que aquilo afinal...
António Domingos combinou com os seus administradores.
Combinou com os seus administradores. Depois confirmaram que tudo era ilegal. Hábil. O que eu me recordo de uma vez estar a falar com um dirigente do PS que me disse assim, pá, balas, vocês combinaram tudo. Está bem, mas agora isto é política. Nunca vamos esquecer esta frase. Mas isto agora é política. Mas
tem agora, que entrar amanhã política.
Agora descobriu-se a lei.
Mas é política dos dois lados.
Agora
mas agora andamos na discussão.
Isto pode ser grave se conhecer outras coisas. Aliás, António Lopes Xavier, que foi das primeiras pessoas a dizer há coisas escritas.
Sim.
Há coisas escritas. Vem ontem dizer que...
Mas é que o Ministério das Finanças escreveu.
Que há coisas que conhece. E ele é próximo de António Domingos e que há documentos que ele conhece.
Quer dizer, mas claro que temos aqui problemas vários, que é assim. António Domingos fez um fincapé. É assim, admito que tenha havido uma alucinação coletiva naquele governo em que ninguém se tenha lembrado da lei de 1983.
Não apenas naquele governo, Ana, desculpa lá.
No Presidente da República também. Porque o decreto foi assinado.
Vamos lá ver. Nós estamos a falar de uma coisa pública. Há aqui uma coisa que me mete muita impressão.
Sim.
Foi feito, e a nossa crítica, nós já discutimos isso aqui.
Já várias
vezes.
Aliás,
algumas das coisas que estamos a dizer já as dizemos.
Exatamente, já dissemos.
Estamos a voltar a repeti-las. Vamos lá ver, nós estamos a falar de uma coisa pública. Nós podíamos estar a criticar se devemos alterar leis por causa de um senhor ou se devemos alterar leis que vêm diretamente dos escritórios de advogados. Podemos ter essa discussão em geral. Isso já se fez N vezes, voltou a fazer-se. E isso é uma coisa que até merecia uma boa discussão.
Uhum.
Nós estamos a falar de uma coisa que foi negociada, não propriamente por António Domingos, foi negociada de forma profissional, com um escritório conhecido, com um advogado conhecido, Francisco Sá Carneiro, e que negociou em nome de António Domingos uma alteração a uma lei, que foi o Estatuto do Gestor Público, com o Governo. Isto foi negociado.
Sim.
E foi publicado, foi aprovado. E depois, pelo Governo, e depois publicado, o Sr. Presidente da República deixou passar, promulgou. Os senhores deputados não chamaram este diploma à Assembleia da República.
Ninguém se lembrou disso.
Ninguém se lembrou.
Nem a oposição.
E foi publicado e produziu efeitos. E atenção, eu aqui até me socorro da cronologia de hoje, do Correio da Manhã. Isto foi publicado em 28 de julho. A administração instalou-se nos seus lugares, alegremente. Agosto estava tudo ok, tinha sido feita a alteração. Até como lembrou o Raul, veio Luís Marques Mendes, no seu comentário do dominical, não sei se era o domingo.
Falta aqui um detalhe.
Dizer, não, há aqui uma coisa de uma isenção, a declaração do Tribunal Constitucional. Ora bem, do lado do governo, do lado de António Domingues, provavelmente por distração, por incompetência, por alguma razão, porque alguém lhes disse que não era preciso mais, esqueceram-se da tal lei de 1983. E esse é que foi a Bernarda que instalou depois disso. Agora, que eles se entenderam, de uma forma aparentemente profissional, se calhar não tanto, que não permitiu a tal isenção que era reivindicada.
Sim, fomos profissionais. Agora, um bocado, não foram tão bons assim, esqueceram-se de algumas
leis. Foi um diálogo intenso que produziu um diploma num escritório de advogados, ou quase todo ele, em termos de proposta.
Mas, António, parece-me que o ponto aqui é se o compromisso é mesmo. Está dispensado dentro.
Mas houve um compromisso.
Houve um compromisso, isso parece claro, não é? Mas qual é o.
João,
o que é que está exatamente nesse compromisso?
Desculpa, o compromisso está escrito e publicado em Diário da República. É que nós estamos a falar de um compromisso que não é secreto, que não é preciso mail, nem SMS.
Mas aquilo que está em causa é se é um compromisso de... Está dispensado dentro
da
operação.
Não, mas é que a grande questão é...
É que o governo negou que esse decreto...
Não, mas vamos ver. Nós estamos a falar de um compromisso que se traduziu num decreto de que ambas as partes ficaram satisfeitas. Tanto que se instalaram. A história do Dr. Luís Marques Mendes acontece no dia 23 de outubro. Isto foi publicado em julho. Exatamente. Não foi dois dias antes.
Finais
dois dias
julho.
Antes e disse, não, isto não está acabado.
Aliás, eles foram antes de férias.
Em julho foi publicado, quer dizer que já tinha sido aprovado antes, e portanto ficou toda a gente descansada. Fizeram um compromisso, um queria mais os vencimentos, o estatuto não abrangia para determinadas obrigações os gestores da Caixa, ficavam mais iguais aos privados. Tudo foi negociado e aprovado a contento. E este é o compromisso. Agora, o problema é que o compromisso, por os vistos, por incompetência, distração, o que quiserem chamar, não cobriu uma parte que o Dr. António Domingues acharia, no seu direito, que devia ter sido contemplada. Mas o compromisso foi escrito e publicado em Diário da República. E ele deriva de uma negociação concreta, objetiva, direta, entre o Ministério das Finanças e o escritório de advogados do Dr. António Domingues.
Então,
portanto, esta história que estamos aqui a falar apenas e que voltou, é porque já estamos na semântica, voltou à palavra usada pelo Raul, de foi feito um ofício pelo CDS a pedir a correspondência trocada entre nós. Bom, mas isso está no dentro do âmbito da Comissão. O Ministério das Finanças respondeu e mandou uns papéis porque entendeu que teve uma dúvida, qual era, mas é no âmbito, não é no âmbito, a semântica aqui joga, não joga, mentiu. Não, mas ele disse que não tinha essa correspondência. Não, só mandou uma parte. Não, só mandei uma parte porque era aquela que correspondia ao âmbito da Comissão. Esta semântica está a permitir, de um lado, dizer que não houve mentira nenhuma. Do outro, dizer, não, o senhor mentiu à Comissão de Inquérito, porque a gente pediu-lhe os papéis e o senhor não nos deu os papéis e, afinal, aqui papéis.
E isto leva-nos ao
outro. Nos papéis, e agora voltando, estamos nesse domínio apenas dos papéis, porque a gente já percebeu que há um lado objetivo, há muito tempo todos percebemos de que estamos a falar na essência das coisas, pois podemos discordar se o Dr. António Domingues, ou melhor, se o Presidente da Caixa Geral de Depósito deve estar excluído, se é justo,
isso é outra questão.
Se devia ser. Mas isso é outra questão. Não está, nem sequer está a ser discutida por ninguém. Nem à esquerda do PS, nem pela direita à direita do PS. E, portanto, isto foi aceito, foi aprovado, sem grande alarido, a não ser a partir do momento em que o Dr. Marcos Mendes
pelo contrário, levantou. Pela calada do destino. Pela calada,
verão,
pelo calor do destino.
Exatamente.
Não é na alificação, não é?
Não, mas
quer dizer, não, quer dizer,
vamos lá ver,
não
estamos
é por
a falar
de ser verão que...
Eu não quero, eu custa-me acreditar que os serviços jurídicos da Presidência da República não soubessem que aquilo lá estava. Custa-me sinceramente a acreditar. Portanto, quer dizer, aquilo foi a ver se passava. Quer dizer, e custa-me acreditar que os serviços jurídicos do Primeiro-Ministro não soubessem que aquilo lá estava. Aquilo passaria com vinha vindimada pelos pingos da chuva e hoje António Domingues seria Presidente da Caixa, obviamente
não
a questão que tinha passado.
João, deixa-me pôr outra hipótese, que é a hipótese de eles não terem sido incompetentes, nem distraídos, mas terem pensado, o Lobo Xavier explanou esse raciocínio, e ele sabe do que fala mais do que nós, dizendo, bom, o que estava na mão do governo era apenas aprovar um decreto, o decreto de alteração do Estatuto do Gestor Público. Fazer uma alteração da Lei de 83 era uma alteração na Assembleia.
Exatamente.
que era duvidosa. O que é que a atenção, a esquerda, a esquerda do PS discordava dos vencimentos, discordava que fossem, digamos, que não tivessem que apresentar a declaração do Tribunal Constitucional, e foi dito com clareza, de tal ponto que o Bloco até tomou a iniciativa. Exatamente. Independentemente do Tribunal Constitucional e do ritmo do Tribunal Constitucional, não, o senhor tem que apresentar, problema, mesmo vamos apresentar, problema, vamos aprovar aqui
a gênese do problema, provavelmente está na geringonça.
Bom, chegados aqui, António, e num minuto, como é que se sai daqui?
Não, mas é que já está, como se sai daqui? Vamos discutir na próxima semana, porque o Mário Centeno irá à Comissão de Inquérito de novo, se naquele ofício, no dia tal, ele respondeu exatamente o que devia ter respondido, se há uma cartinha, se há mais um e-mail, se vão, aquilo que está em segredo, se vai conhecer mais algum texto, porque nesta altura também isto foi de novo ressuscitado por a tal correspondência que o ECO publicou, e essa correspondência é a correspondência de um dos lados, porque a grande questão é Mário Centeno, e essa é que é a notícia, aliás. Sim. Que António Domingues queria, e foi por isso que ele saiu da Caixa, já tinha ido, aliás, à Comissão de Inquérito, dar conta do seu desagrado pelo rumo dos acontecimentos. E, portanto, a grande questão é, e o Presidente da República, sendo simpático e tendo defendido Mário Centeno e o Governo, acaba por deixar ali a fronteira até qual pode apoiar.
Certo.
E a fronteira é, até agora não apareceu nenhum documento que contradiga a posição do Primeiro-Ministro sobre esta matéria, que é dele também.
Existe esse documento. Assinar. O que eu acho engraçado é, eu também concordo contigo, acho que o Presidente desta vez não foi tão, não abraçou tanto o Governo como costuma abraçar, embora
foi tenha... um grande abraço.
Mas foi interpretado demasiado nesse sentido. Eu concordo um bocado com o António marca, José, é? Quando ele diz que ele mete ali uma linha, que é, se aparecer um documento escrito... E de uma coisa que eu acho que é impensável, acho que a expressão é esta, impensável. Ou...
Provavelmente esse documento não existe.
Não, mas existe. Outro comunicado do Ministério das Finanças.
Depende depois como é que está escrito, qual é o conteúdo, qual é o sentido.
Outro comunicado do Ministério das Finanças.
O que me impressiona mais é como é que politicamente...
É que eu acho que Marcelo, com óbvio, sabe que isto foi assim.
Marcelo também sabe outra coisa. Sabe que para o país, independentemente da nebulosa, seria muito mau, porque estamos há meses saído do déficit excessivo, há eleições na Europa muito complicadas, que houvesse uma turbulência política em Portugal desta dimensão.
Não,
Marcelo sabe isso,
política,
e portanto fará tudo para evitar isso.
Para que um gestor política. Ficasse desobrigado a apresentar uma declaração de rendimentos, coisa que o país obviamente não tem qualquer...
Não compreende. Mas isso é um negócio feito com o acionista, e portanto aqui há responsabilidade do Ministério das Finanças. O que me impressiona nisto tudo é que ninguém aprende nada com isto, ou seja...
Ninguém aprende nada.
O PSD timidamente diz que o Primeiro-Ministro, o Ministro mentiu. O Ministro se mentiu. Se o PSD acha, está profundamente convencido que o Ministro mentiu, como aliás Luís Montenegro disse,
acaba por
da
mentir,
forma desabrida quando... no Parlamento, tem que pedir a demissão do Ministro. Não há nenhum governo que possa ter um Ministro que tenha mentido no Parlamento. Não há. Quer dizer, não há nenhum governo que possa alimentar, sustentar. E o PSD, a oposição, tem que fazer eco disso.
Pelo menos em Portugal. Veremos que no resto do mundo, na segunda parte,
o Bloco e o PCP estão calados nem ratos.
Nem
quer dizer,
Portugal,
o Bloco e o PCP estão calados nem ratos.
O CDS ainda é aquele que mais mexe, porque é aquele que tem menos a perder. Enfim, penso eu que...
Não é só a perder.
Isto é tudo lamentável. De facto, os políticos não aprendem com os seus próprios erros.
Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos falar de Estados Unidos, mas antes disso vamos à França, onde a eleição presidencial é vista, como muitos, como crucial para o futuro da Europa. Ora, temos Raul Vaz, uma situação quase paradoxal, digamos assim. Os grandes partidos parecem estar fora da corrida depois do Sr. Fillon, que era, digamos, o principal adversário de Marine Le Pen, se terem envolvido numa espécie de escândalo de financiamento da esposa e dos seus filhos. E agora aparece o Sr. Macron. O Sr. Macron vem do movimento político que é o Em Marcha. Parece ser ele o único obstáculo a Marine Le Pen para a presidência francesa, que, como se sabe, tem características muito diferentes da presidência portuguesa, porque implica a condução do governo da França.
Claro. Veremos como, depois de todos os escândalos, a esquerda se conseguirá reunir ou unir esquerdas, e quando eu falo das esquerdas, é aqui num âmbito muito alargado, ou seja, vai...
Deixa-me só dizer, antes de continuares, portanto, todos aqueles nomes que, ouvimos ao longo dos últimos anos, Sarkozy, Hollande, Juppé, tudo isso está de fora, portanto vai ser uma França
sim.
completamente nova.
Sim, sim, é uma França, de facto, isso é verdade, uma França com protagonistas novos, ou seja, não, a França tem muito, aliás, repare-se, a França tem uma história em que as pessoas recuperam e levantam-se, Mitterrand, é a expressão maior disso, perdeu duas eleições, só foi eleita à terceira, insistiu, ganhou. Agora, é evidente que Marine Le Pen, com inimigos destes, não precisa ter amigos, porque, quer dizer, isto é um caldo que se está a fazer para que a sua eleição possa ser possível. Ou seja, eu tenho algumas dúvidas de que o bom senso, algum senso, não deixe de imperar na parte final desta corrida e, portanto, que quem passar à segunda volta com Marine Le Pen consiga convencer, ou as pessoas se consigam convencer de que para ganhar a Marine Le Pen é preciso votar no outro, seja ele quem for. Isso já aconteceu em França, Chirac já foi eleito também.
Durão Barroso foi fazer campanha.
Pela esquerda, Durão Barroso foi fazer a campanha. Portanto, agora, há aqui de facto um problema. Há aqui um problema que não mata, mas mói até lá. De facto, eu tive a ocasião, através da RTP, de ver uma parte de um comício, julgo que o primeiro comício de Marine Le Pen, e aquilo que se me é dado a observar, que é preciso observar, é que há ali convicção. Quer dizer, há ideias, há transmissão de força, e isso não vejo nas outras campanhas. E, portanto, isso é, à partida, uma vantagem clara da senhora Le Pen. Portanto, nunca houve tantas condições para Le Pen ser eleita, nem quando o seu pai passou à segunda volta, quando eu digo Le Pen, digo aquela
família
e aquelas ideias. E, portanto, se de facto a Marine Le Pen conseguir ser eleita, há um problema para a Europa. Não, o problema não se confina à França. A França é um país estruturante na União Europeia, na zona euro, na Europa, na sua definição sem fronteiras, inclusive, ou com fronteiras, melhor dizendo. E, portanto, aí a senhora Le Pen já disse que irá fazer um referendo para perguntar aos franceses se querem manter-se na União Europeia ou não. Há um caldo político que é, enfim, complicado para um processo de decisão desta natureza, o Brexit, o senhor Trump, que já iremos a falar, nos Estados Unidos. E, portanto, está-se aqui a criar as pessoas, de facto, cansaram-se. Quando eu falava há pouco de que os políticos não aprendem, isto também é consequência disso, quer dizer, vai-se somando e as pessoas cansam-se. E as pessoas cansadas, desiludidas com aquilo em que acreditaram, com as propostas que lhes fizeram, com as promessas de transparência, de democracia, e depois não há essa correspondência prática, e, evidente, depois correm riscos que provavelmente não estariam disponíveis para correr se, de facto, essas circunstâncias não tivessem acontecido. E, portanto, eu temo, não acredito, ou melhor, ainda quero acreditar que as pessoas tenham juízo e não aceitem as propostas da senhora Le Pen, estou a falar, obviamente, dos franceses, mas que essa possibilidade tem vindo a crescer, é evidente que está a crescer.
Bom, Macron, que falei aqui há pouco e que parece ser agora, dizia, o grande obstáculo de Le Pen, é um homem com pouca experiência política, foi ministro, nunca ganhou uma eleição, há quem o compare a Blair.
É liberal no sentido de Blair.
É liberal.
Nossa, Lopes, como é que olhas para este cenário que está aqui a desenhar-se em França?
Eu concordo com o Raul e acho que uma vitória de Marine Le Pen, que é bastante possível, não é? Pelo menos segundo as sondagens, ainda faltou algum tempo, mas é bastante possível, conduzirá provavelmente mesmo à implosão da Europa como a conhecemos, não é? A Europa já começou a implodir com o Brexit, embora a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido tenha sido sempre o país do pé dentro e o pé fora, não é? Apesar de tudo, havia muitas exceções para o Reino Unido, mas havia liberdade de circulação, havia várias. O Reino Unido era um membro de pleno direito. E agora isto acabou. E ou está a acabar, devagarinho, e pelos vistos vai ser uma coisa muito dura. E se Marine Le Pen segue-se a França, e seguindo-se a França, daqui a bocado já só falta a Alemanha e lá se vai o Luxemburgo e tal. Quer dizer, acho que se Marine Le Pen ganha e se confirma, e eu acredito que
e Merkel, e Merkel estamos... já perdeu, já não está em primeiro nas sondagens.
O que é estranhíssimo, por acaso, e eu por acaso não acredito naquela sondagem, mas pronto. Mas enfim, para já
sou muito
acho estranho
mas é duvidoso
é uma curiosidade pela primeira vez acontecer, mas exatamente. Não sei se vale mais do que isso.
Esperemos que seja só isso. Espero eu.
Não,
que seja
eu
só.
Não, até que, enfim,
eu como quero que a senhora Merkel ganhe as eleições, porque é o que resta de bom senso na Europa.
Apesar de tudo, não é que Martin Schulz seja um gênio, mas
então José Teixeira.
Eu acho, vamos ver, as eleições francesas estão confusas. Estão confusas no sentido em que há um conjunto de candidatos ainda numeroso que se opõem a Marine Le Pen. Marine Le Pen não tem feito, ou melhor, está em campanha há mais tempo, já se sabe que é candidata há mais tempo, mas não tem intensificado ainda, digamos, o seu ritmo de campanha nos últimos tempos, e eu acho que ela terá atrás... muita gente que não se manifesta fortemente nas ruas, mas sempre que há um evento concreto, este que o Raul há pouco citava, nota-se uma chama viva muito forte e um lado antissistema muito forte. Isso hoje é um apelo na Europa e também na França, é um apelo que tem muita capacidade de atração dada à falência, à frustração que o projeto europeu, que a própria França acumula ela própria enquanto potência europeia, enquanto orgulho francês, se tem perdido nos últimos anos com lideranças mais fracas e que não souberam ter um rumo nem para o país nem para a Europa, e a França era um dos líderes europeus. Isso é muito interiorizado pelos franceses, ou seja, o apelo a chegar às propostas da senhora Marine Le Pen é grande e é transversal à sociedade francesa, e portanto há ali um potencial muito grande. Eu julgo que mesmo as sondagens não o medem ainda suficientemente. A última sondagem que vi desta semana dava-lhe 25%, o que lhe daria uma vitória à primeira volta, e se ela tem 25%, obviamente que o somatório dos outros é bastante superior. De qualquer modo, as sondagens numa segunda volta, seja Fillon, admitindo que Fillon ainda continua na corrida, para já sim, quer Fillon, quer Macron com vantagem, ganhariam de forma expressiva, é o que dizem sondagens, como dizemos sempre, as sondagens valem o que valem e às vezes valem pouco. A verdade é que o espectro político está ainda muito dividido. Agora, o que eu noto é, por um lado, os candidatos que parecem ter mais possibilidades de derrotar Marine Le Pen, começou por ser Fillon, achando que o republicano, o homem que foi primeiro-ministro de Sarkozy, que era o homem certo para se opor
a Le Pen,
sendo que estávamos a falar de um campo, digamos, mais à direita de propriamente, portanto, disputaria um eleitorado alegadamente mais próximo de Marine Le Pen. A verdade é que as informações que vieram sobre o favorecimento da sua família, mulher e filhos, tirando partido da sua condição de deputado, veio na altura certa para, digamos, lhe cortar as pernas. Ele ainda não percebeu que as pernas já não caminham, não podem caminhar como deviam ou como ele precisava, mas, em qualquer caso, eu acho que ele ficou muito pelo caminho. Macron surge a seguir, mas é curioso, eu sem querer estar a alimentar teorias da conspiração que já existem. A verdade é que temos de estar atentos, porque, de facto, quer em vários sítios, na imprensa russa ou até na americana, as ideias ou as informações sobre as suas relações extramatrimoniais, ainda por cima uma relação homossexual,
Macron, até a Sanz veio dizer que
a diferença de idades com a mulher, tudo isso tem sido explorado para cortar as pernas também a Macron. E, portanto, estamos neste pé, num pé ainda muito duvidoso, em que os perigos de Marine Le Pen são muito vivos e devem ser levados a sério.
Bom, nos Estados Unidos já se sabe quem ganhou, e quem ganhou dá-nos notícias todos os dias. Notícia, digamos, mais, diria, relevante das últimas horas, dos últimos dias, é a decisão do Tribunal Federal que mantém a suspensão da ordem de Trump, a ordem que limitava a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Vamos ter aqui uma batalha judicial nesta presidência, Raul?
Vamos. E o Presidente Trump... eu disse Presidente Trump.
É estranho isto.
Já disse, é estranho. Já disse que vai insistir e, portanto, aliás, disse que ganhou em Boston. E, portanto, ganharam em Boston e, portanto, e será ganhar em Boston nesta questão. E, portanto, isso será um elemento para insistir.
Agora, vamos ter que discutir um dia destes como a imigração se tornou um ponto absolutamente central nas votações nos Estados Unidos, sim, mas Europa também, não é?
Na França
quase
também.
Quase, que, não diria único, mas com que, peso sim, muito, o que, muito relevante.
O que não é surpreendente, não é surpreendente. Quer dizer, a globalização abriu também essas portas ao mundo e, portanto, as pessoas que viviam pior começaram a ter condições, e estas condições, gente, entre aspas, para procurar viver melhor e, portanto, seguiram a rota do dinheiro, a rota do desenvolvimento. Isso é, na natureza humana, isso é histórico, é milenar e, portanto, isso está a acontecer porque houve, de facto, aqui uma alteração geográfica e política. Voltando a Trump, há, contudo, como eu vou tendo esperanças, sem deixar de rosnar sempre, algumas válvulas de segurança do sistema americano parecem-me que estão a funcionar. E isso é a boa notícia. A boa notícia é essa, ou seja, Trump está com sérias dificuldades em fazer passar o seu novo juiz, o Supremo está empatado, 4-4, e isso é uma dificuldade objetiva, além destas leis que têm sido travadas ou, eu espero que, revertidas. E, portanto, há aqui a sociedade americana, a democracia americana, apesar de tudo a funcionar, e Trump vai-se adaptando, embora ele diga que não está a brincar, embora tenha expressões de algum desafio e de muita ameaça, mas já falou, julgo que esta madrugada com o presidente chinês, ao telefone, e, portanto, terá dito, nós não ouvimos a conversa, mas terá dito que, afinal de contas, a paixão dele não é Taiwan, mas é Pequim, e, portanto, estas coisas, devagarinho, vão-se compondo. Agora, é evidente.
É um homem com muito amor para dar.
Isso, sobre Trump, não tínhamos qualquer ilusão. Embora, obviamente, se a questão de Trump é uma questão muito séria para os Estados Unidos e para o mundo, e teremos que estar atentos, e sobretudo eu penso que os líderes europeus têm aqui uma oportunidade, ou seja, de mostrar ao mundo que a Europa, apesar das suas diferenças, apesar do momento que atravessa, é de facto um pêndulo e é um exemplo de resistência a estas tentações que vão andando por esse mundo.
Ana Sá Lopes.
Pois, a nossa ideia é que não vai ficar pedra sobre pedra depois de Trump, mas esta semana foi nesse sentido positiva, como diz o Raul, percebeu-se que há, apesar de tudo, a sociedade americana tem alguns poderes e contrapoderes, válvulas.
Mas já otimista.
Não vale a pena, não, isto não vai ficar pedra sobre pedra, esse risco é imenso, estamos a vê-lo todos os dias. Mas o facto do juiz de não ter conseguido fazer passar essa lei demonstra que ainda há possibilidades de travar alguma da loucura insana.
É curioso que ele, depois da reação dele no Twitter, como sempre, desta decisão, foi see you in court, não é? Portanto, depois comentou a decisão judicial dizendo isto continua, não é?
Sim, pronto. Há ali o lado de...
Quando ele começar a despedir os juízes, será
complicado. Aí teremos que nos preocupar quando
isto
houver,
é uma,
de facto,
a comédia não fosse trágico, não é? Isto tem um lado, se olharmos por aí... Quer dizer, a caricatura é tão absoluta, quer dizer, o ser verdade é de facto uma tragédia. Imaginar um presidente que ocupa os seus dias a protestar contra empresas que prejudicam o negócio da filha. Imaginar que há um presidente que fala dos juízes como pseudo-juízes e que as suas decisões são ridículas. Imaginar que um presidente está ao telefone com Putin, que também aconteceu esta noite, além do presidente chinês, e que, a meio do telefonema, ele não sabe de um programa que os Estados Unidos assinaram em 2010 sobre a redução do arsenal nuclear, chamado START. Ele não sabe, para o telefonema e vai perguntar aos assessores que programa é aquele. É um programa que dura 10 anos. Putin falou-lhe que era preciso renová-lo. Isto é demasiado mau para ser verdade. Convém dizer, já agora, para termos uma ideia do calibre, todos temos, infelizmente, do calibre deste ser, ele, na campanha eleitoral, alguém lhe disse que havia este programa. O programa chama-se Start, mas ele enganou-se e chamou-lhe Startup. Isto é demasiado mau para ser verdade. Quer dizer, e todos os dias nós somos surpreendidos.
Ele tem a cabeça na economia, António. Tem a cabeça na economia.
Quer dizer, é o CEO de uma empresa. Ele tem alguma habilidade.
Há uma grande ignorância. ignorância, há uma grande
É uma grande ignorância, quer dizer, é impensável.
Programa Start, que qualquer cidadão conhece.
Quer dizer, é impensável que um telefonema, estes telefonemas não são alguém que se lembrou e agora deixa-me cá telefonar. É, alguém, vamos lá
são
ver, vamos conversar, de que é que falamos, não é? Quer dizer, de que é que ele me vai falar, Putin? Bom, se está um acordo que vai vigorar 10 anos, foi em 2010, vai terminar em 2020, estamos em 2017, é natural que esse seja um tema que possa ser discutido ou que a outra parte possa colocar. Quer dizer, são coisas básicas.
Acho que o senhor passa os dias de robe, mesmo na Casa Branca.
Pois, e agarrado e ao Twitter.
No Twitter e a ver televisão.
De qualquer forma, como é que essa notícia se conhece, não é? Quer dizer, que... Porque um telefonema de Trump
e
Putin também devia ser algo confidencial.
A grande tragédia é que nós chegámos aqui e os americanos chegaram aqui porque isto não é para desculpar ninguém, porventura alguns se arrependeram, outros estarão orgulhosos das escolhas que fizeram ou da escolha que fizeram. Mas, de facto, esta ideia de que os políticos não aprendem, que há bocado falávamos sobre o caso Centeno / Domingos, é um bocadinho geral, quer dizer, as frustrações acumuladas pela falência, falta de responsabilidade, claro, de honestidade, de sentido do bem comum. Quer dizer, nós estamos a falar há pouco de França, quer dizer, há um senhor que, enquanto deputado, ainda hoje não percebeu que, depois de ter empregado a filha e a mulher para funções que ninguém sabe quais foram.
Que
se tivesse um pingo de vergonha que ele não se mantinha numa campanha eleitoral. Quer dizer, quando isto acontece...
É extraordinário.
Quando isto acontece... Bom, quer dizer, pois queixamo-nos que
Marine Le Pen é eleita. Para bem do próprio, quer dizer, para bem do próprio.
Mais ninguém.
Já não digo da sociedade, quer dizer, nem da sua ala política, para bem do próprio. Isto é absolutamente impressionante.
Sim, e continua na corrida, embora seja duvidoso que possa vir a ganhar.
Sim, mas João, quer dizer, ele pode ir até onde quiser. É livre, e felizmente que é livre. Agora, quer dizer, como é que aquele homem se olha ao espelho todas as manhãs, não sei se faz a barba, deve fazer, parece-me que sim, e não tem um acesso de bom senso, vou-me embora, até para proteger a família, para se proteger a si próprio. Exatamente. E para proteger uma coisa que é muito importante, que é a comunidade onde vivemos. Quer dizer.
Bom, vamos ficar por aqui, voltamos na próxima sexta-feira, bom fim de semana, boa semana, até sexta.
Até sexta.